Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. Moirão. Quando buscava o pouso, tinha Arnaldo resolvido um encontro para o dia seguinte. Vieram depois as namoradas recriações da fantasia, que o absorveram todo e acalentaram-lhe o sono, mas sob esse devaneio velava o propósito do ânimo deliberado. Como sob a camada de flores viça a rija vergonteia do arvoredo. Dormias o mancebo com aquele sono captivo dos homens de vontade, que se governam ainda mesmo quando sopitados no letargo dos sentidos. Tão poderosa é a energia moral nessas organizações. Arnaldo mais que nenhum homem possui a admirável faculdade de reger o sono. No remanso do corpo, o espírito sabia manter de vigia uma percepção íntima, que o advertia do menor rumor como da mais leve alteração em torno de si. A vida do deserto tinha apurado essa lucidez. Tantas vezes obrigado a pernoitar no meio dos perigos de toda a casta, entre as garras da morte que o assava sob várias formas. No pulo do jaguar como no bote da cascável, o sertanejo aprendera essa arte prodigiosa de dormir acordado, quando era preciso. Podia-se dizer dele que reproduziu o antigo mito grego e tinha o dom especial de repartir-se em dois, para que um velasse, enquanto o outro se entregava ao repouso. Foi ao primeiro vislumbre da alvorada que o sertanejo determinou para ir em busca do Aleixo Vargas, que provavelmente não era outro senão o sujeito cujo rastro ele havia reconhecido no mato próximo à cabana do velho Job. Antes, porém, do momento marcado, despertou o rapaz subitamente, abalado por um ruído estranho, que soara no bastido da folhagem e que, apesar de frágil, repercutira dentro dele como a vibração do grito da araponga no seio da floresta. Achou-se de todo acordado a tempo ainda de escutar atentamente o mesmo som, duas vezes reproduzido uma após outra, e conhecer-lhe a origem. Acabavam de triscar um fuzil não muito distante e petiscar fogo do isqueiro. Se alguma dúvida lhe restasse, desvanecera-se com o cheiro de fumo, delator da primeira baforada do cachimbo que se acabava de render. Bom, cá está o meu homem. Já não preciso de ele ao rasto. Tenho a mão. A floresta ainda estava imersa no alto silêncio da modorra. Apenas a fresca sutil arágica e excede o primeiro dilúculo, e é como o hálito da alvorada, frolar mansamente as franças das árvores. No azul do céu nenhum pálor anunciava o raiar da luz. Quedou-se o sertanejo com o ouvido atento aos menores rumores que vinham do lado onde pitavam. Nada lhe escapou, nem o roçar do corpo pela casca do pau e os chopos dados ao tubo do cachimbo, nem o grosso resonar, que pouco depois substituiu aqueles primeiros ruídos. Da sua escuta deduziu o sertanejo quanto lhe convinha. Ficou sabendo que o cachimbador era o próprio Aleixo Vargas, cujo assoprado pitar ele conhecia tanto como o ronco nasal do dorminhoco. Gisou o ponto da floresta em que se achava o sujeito, e com tal exatidão que lá iria de olhos fechados linha recta. Finalmente firmou-se na certeza de que tinha seguro o homem, cujo som espreitava dali mesmo e sem mover-se. Arnaldo conhecia todas as árvores da floresta, como conhece o vaqueiro todas as reses de sua fazenda, e o marujo as mínimas peças do apaparelho de seu navio. Esses habitantes da selva tinham para ele uma feição própria que os distinguia, chamava-os a cada um por seu nome. Não admira, pois, que em resultado de sua observação ele dissesse para si: está no angico da grota? As barras vinham quebrando, como diz o povo, exprimindo com essa imagem as faixas de luz que listram o horizonte ao despontar da aurora, e que parecem as túnicas d'alva a desdobrarem-se pelo firmamento. O sertanejo andou alguns passos pela copa da árvore, a jeito de ver lá na quebrada um casalinho, que aparecia em uma aberta no mato. Precisamente nesse instante abriu-se a porta do rústico albergue, e saiu ao terreiro Justa, a quem logo cercou um bando de galinhas, frangos e pintos ágana do milho pilado que a roceira vascolejava em uma coitê. Acompanhava uma cabra que, deixando a mulher ras das voltas com a gente do poleiro, foi, como de razão, ali perto mudaram tudo uns dias aos moradores de um chiqueiro, que lhe responderam com um berredo dos mais alegres, no meio de cabriolas de toda espécie. Demorou-se o rapaz um instante a olhar para a mãe, cujo vulto ele lobrigava ainda indeciso, movendo-se nas labutações caseiras, à luz frouxa do crepúsculo matutino. Uma vez, como a Justa em seu giro se voltasse para o lado da mata, estendeu o filho a mão direita aberta, murmurando com um sorriso:
a benção.
Mãe, cumprido o preceito da piedade filial, Arnaldo, que nem um instante perdera de espreitar o vizinho adormecido, pensou que há tempo de realizar o seu intento. E portanto começou um som passeio aéreo pela rama das árvores, que se entrelaçava, formando com os galhos um como travejado pavimento, a que servia de dossel a verde copa embastida. O sertanejo andava tão fácil e seguro aquele girou como pelo pavês de um sobrado. Muitas vezes, quando menino, correra por ali atrás dos macacos e saguis que o não venciam na agilidade, pois agarrava-os a mão nas grimpas da floresta. Era tanto para admirar-se a rapidez como o jeito e subtileza com que resvalava por entre o chamiço, a ponto que se não ouvia o aflar de uma só folha. A um tiro de arcabuz estava o sítio que Enal designara com o nome de grota. Era o despenhadeiro de um profundo barranco. Os detritos acumulados pelos ensurros covoaz ali formava o terreno, alimentavam as avãs altaneiras cujas vastas copas ensombravam o tremedal. Entre essas árvores a mais pujante era um angico secular, que lançava as grossas raízes a meio precipício. O formidável tronco, crescendo a princípio obliquamente, na direção da outra rampa do desfiladeiro, como a atravessá-lo, no centro voltava-se ápino e subia verticalmente à grande elevação, onde repartia-se em vários esgalhos confluentes. Descancha-se sobre um desses ramos, com as pernas engalfinhadas nos interstícios e o corpo recortado no rústico espaldar formado pelos outros galhos, dormia a sono solto um homem ainda moço, de insolita e desconforme robustez. O touro tinha o corpo lento, mas de uma mesma grossura desde os ombros até os artelhos, de modo que, estando de pé e com as pernas fechadas, parecia um toco de pau cortado na altura de 10 palmos do chão. Essa prancha de carne rematava em uma cabeça pequena e redonda, semelhante à maçaneta de um balaustre, e assentava em 2 pés enormes que mais pareciam as cunhas de uma escora. Do seu aspecto, bem como da força de que era dotado, lhe viera a alcunha de Moirão, nome que nas fazendas tem o peão onde se jungem as reses para a ferra. Muitas vezes, jactando-se de sua pujança, aguentara no laço um boi bravo à disparada, sem abalar-se do lugar onde se fincava, nem sequer titubear. Arnaldo surdira em um ramo superior, a cavaleiro do sujeito, a quem estava agora observando a seu vagar. Comprazia-se o rapaz em admirar a robustez estampada na musculatura dessa organização atlética, que produzia em sua alma uma emoção artística. Para ele, sertanejo, filho do deserto, tão poderosas manifestações da força tinham majestade, beleza e plecas. Entretanto, bastava um gesto seu para aniquilar o colosso. Estendesse ele o braço, travasse-lhe do pé e emborcasse-o no precipício, que em um fechar de olhos estaria o Moirão reduzido âmigas, nas arestas dos alcantis. Arnaldo não demorou seu espírito nesta ideia, senão o tempo necessário para repelir. Ao cabo de alguns instantes, desprendeu-se o rapaz do silencio em que se envolvera e de onde não transpirava nem o de seu halito. Algumas folhas rumorejavam em torno e a casca do pau rangeu ao roçar do corpo que sentava-se. Como não bastasse esse tênue arruído para despertar o madraço, o rapaz quebrou uma reste de cipó. Com a folha que deixara em uma das pontas famezer cocegas nas largas ventas ronrombas do Moirão, que dava com as mãos astons tontas para enxutar a mocha impertinente. Afinal abriu dorminhoco as palpebras, pestanejou com a claridade do dia, esfregou os olhos e ficou pasmado a encarar com o Arnaldo, que se estava rindo, milampeiro, ali por cima dele, comodamente sentado em um ramo da árvore. Salve o Deus Aleixo Vargas, disse o sertanejo em tom jovial. Que sonata tão regalada, homem! Apostaria que anda 3 noitado, se nance que vê-se ferrando a dormir é quando o mugiboia com engoliu o veado. Hein? Bocejou o outro estremunhando. E você, Arnaldo? Acorde de uma vez, amigo. Onde estou eu? Já sei, arranchei-me aqui para madornar um pedaço e pegou-me uma tal bebedeira de sono que estou que não posso comigo. Pelo que mostra não teve lá muita saudade do seu catre da fazenda, Aleixo Vargas, que logo na noite da chegada veio pôr-se de poleiro cá pelas matas. Não sabe que despedi-me do campelo. Ainda o encontrei que me desse tal nova, respondeu Arnaldo, iludindo os termos da pergunta. Então você não tornou à casa depois da chegada? Depois da chegada do capitão Mora ainda lá não fui. Pois é como lhe digo, Arnaldo, deixei de uma vez o homem, por não poder mais aturá-lo. Que lhe fez o capitão Mor, Aleixo Vargas, que tanto amofinou. São contos largos, amigo Arnaldo, que levariam muito tempo, e eu já sinto cá pelo estômago uns reques de fome que estão chamando ao almoço. Guarde lá seu segredo, Aleixo Vargas, e que não lhe coma a língua. Quanto ao almoço, descanse. Aqui temos no meu farnel para quebrar o jejum. Sempre o conheci precavido, rapaz. Não é a tua fama que você tem e que bem me experimentei, quando cheguei a excomungar do sertão. Não é tu assim. Ao é tão você, Aleixo Vargas, que é uma barra. Não foi de balde que lhe puseram o nome de Moirão. Ah, isso cá de pus, não são se fala, que ainda não enconhou homem para mim, nem tampouco. Eu dizia, rapaz, era acerca da ligeireza, que há ser verdade o que se conta. Não há por toda esta ribeira quem lhe deite poeira nos olhos. De que serve a ligeireza se não é para fugir? A força é melhor, não lhe parece, Aleixo? Disse o rapaz a sorrir. Sem dúvida, a força é tudo neste mundo, disse o Aleixo entufado de sua jactância. Também eu penso assim, ainda que todos os dias vesse um caroço de chumbo deitar ao chão o homem mais valente e uma broca derrubar o tronco mais grosso. Moirão levantou os ombros desdenhosamente. São casos que acontecem. Arnaldo foi à sua malhada no jacarandá e tornou com o alforje em que tinha as provisões. Consistiam em carne de vento, farinha e queijo do sertão. O mancebo foi expedito na refeição e comeu com a rapidezza que havia acostumado sua vida a agreste. O Mourão, porém, almoçou pausadamente, como quem se desempenha de negócio grave, e de vez em quando conversava com uma borracha de vinho que trazia a cinta e era a sua inseparável. Não molha a guela, rapaz. Olha que esta farinha assim a seca é uma bucha, capaz de entalá-la a um jacaré. Eu prefiro o vinho cá de minha terra. Proferindo estas palavras a sorrir, Arnaldo bebeu dois ou três goles d'água numa cabaça onde guardava sua provisão e com isso rematou o almoço. Aleixo fez uma careta de nojo à cabaça e, para dar tonico ao estômago, e que se lhe tinha embrulhado com a vista d'água, escorropichou o odre na garganta.